dizer da minha satisfação de voltar a Cajazeiras. Eu tenho com Cajazeiras uma identidade até por conta da nossa vizinhança. Eu sou fronteiriço da Paraíba, do lado do Ceará, da cidade de Lavras da Mangabeira, embora tenha adotado a Paraíba há mais de 40 anos e já seja cidadão honorário desse estado, que me acolheu com o colo de mãe, mas eu nunca perdi as minhas raízes. Eu fico muito à vontade de estar em Cajazeiras, porque eu reputo uma cidade, como você dizia inicialmente, diferenciada.
Açude Grande, o que é que nós vamos discutir hoje do Açude Grande? Eu tomei banho no Açude Grande durante 10, 15 anos de minha infância. Jogava bola no casarão vizinho ali. Eu tenho um Açude Grande como um histórico. Rivelino também, que é meu vizinho lá de São Sebastião. O que é que a gente pode dizer sobre o Açude Grande e essa história dessa discussão sobre o Açude Grande?
Mas se você me permite me alongar um pouco, se é que é permitido.
Fique à vontade.
Eu gostaria de lembrar que o Açude Grande, ele é centenário e ele incorporou-se à vida, à paisagem e ao dia a dia de
Cajazeiras. Deixa eu pedir um adendo, o senhor. O Açude Grande foi ainda uma obra do senador Epitácio Pessoa, quando era senador.
Sim, a reforma
em
dele.
Em 1915
foi a construção, 16 foi a reforma.
A reforma.
Através do IFOX, que era o nome de Enox atualmente.
Ainda era o senador, depois virou presidente.
Presidente da República. E que construiu diversos açudes no estado da Paraíba.
Pois não, fica
e no Ceará também.
Só para dizer que o nome do açude também não é açude grande,
é Epitácio Pessoa. O nome é açude Epitácio Pessoa.
Para a gente chegar à história.
Muito bem lembrado. Então foi construído, quer dizer, naquela época houve uma grande seca, 1915. É até objeto de tema de um dos romances mais famosos de Raquel de Queiroz, o 15. O 15 foi um romance que foi escrito para narrar as agruras e as dificuldades do sertanejo no período da seca mais cruel que atingiu o Nordeste naquela época e nos pegou despossuído de qualquer reserva d'água. Até porque a Epitácio ainda não tinha sumido, até porque o Denox ainda não existia, até porque barragens de grande porte ainda não tinham sido construídas e a seca era de um efeito devastador. Pois bem, naquela época, o açude, para não perder o liame que ele tem com a história, que foi um legado dos descendentes do Padre Olim, quer dizer, já tinha sido empiricamente construído e depois foi... por decisão do presidente Epitácio Pessoa, foi reformado. Foi dado o formato que ele tem hoje e aumentado a sua capacidade, melhorado o seu talude, a sua barragem e incorporou o açude grande à paisagem de Cajazeiras. Você dizia há pouco tempo que tomava banho no açude até pouco tempo e eu diria a você que até 1964 o açude grande abasteceu Cajazeiras. Não no sistema convencional de bombeamento, de água, de caixa d'água, mas através do velho jegue, que é um conhecido nosso e que eu utilizei muitas vezes lá em Lava da Mangabeira para carregar água lá no, na zona rural onde eu morava. Eu acho que o açude tem com a cidade um liame, uma ligação umbilical com a cidade. E a sensação de pertencimento que a população de Cajazeiras tem do açude grande, Ivelino, é uma coisa que impressiona. Eu vejo muitas vezes lá em João Pessoa, quando eu estou por lá, aqui e acolá eu vejo uma fotografia de algum amigo daqui que posta do pôr do sol no açude grande. E eu olho para aquilo ali e vejo aquela paisagem bucólica. Vem aquela saudade lá da minha terra também, onde a gente também tinha pôr de sol belíssimo, mas eu ficava a analisar por que não revitalizar o açude grande e ele voltar a ter, não o papel de abastecimento da cidade, mas ele tem o papel de emoldurar através da beleza que ele tem, numa condição de sustentabilidade que possa permitir, inclusive, a presença de vida aquática, de peixe e outras coisas mais.
Sérgio, me diga uma coisa. Então, o que seria possível para nós fazermos essa obra? Seria tirarmos esgoto? Seria melhorarmos o que do açude grande? Fazer uma outra questão, um outro portal de caminhada... O que é que seria para poder o Açude Grande voltar, ou o Açude Grande não, ser a partir de agora um centro postal, já é, mas seria um centro postal sem essa referência, dizer que nós temos problemas no açude, porque...
Ambientação
ambientológico melhor.
Esse problema foi suscitado na Câmara de Vereadores de Cajazeiro pelo vereador Rivelino Martins, que divide conosco aqui a bancada, e ele substanciou a informação dele com vários instrumentos legais, inclusive a escritura pública, que confere a dominialidade do açude ao Estado da Paraíba. Então, a gente quer, veio aqui, quando nós recebemos a demanda dele, ele pedia, pelas palavras dele, o licenciamento e a definição da área de proteção ambiental. Então, imediatamente, nós consultamos os arquivos técnicos e decidimos que colocamos uma planta iluminada, que passamos para ele hoje, onde a gente delimitou a área de proteção permanente, que é obrigatória por lei.
Entraram muito. Então, deixa eu me interromper. Nenê da Cajepa está dizendo, dê um abraço do grande amigo aí, Nenê da Cajepa.
Nenê, meu, grande figura.
Um abraço.
Então, muito competente.
E nós entramos em quê? Porque eu estudei no colégio estadual vizinho açude grande, não tinha nada ali, só era açude. E hoje a gente só tem casa. Então entraram em quê ali, praticamente?
Olha, Jarismar, o crescimento das cidades é uma coisa impressionante. Eu vinha de João Pessoa para cá, quando eu passava em Condado, eu dizia para Clédio, que vem comigo, que me acompanha, que está aqui conosco, eu dizia para ele, quando eu passava em Condado, disse que esse lado direito de Condado não existia. Passou a existir, quer dizer, a cidade foi se expandindo. E o açude ficou ali, de certa forma, ele foi sufocado pela expansão da cidade, sem os devidos cuidados. Porque você falava aqui no início dos sonhos, das reclamações que se faz com relação ao meio ambiente. Mas meio ambiente é o seguinte, se o especulador olha para ele, para o meio ambiente como entrave. O ecologista olha para o meio ambiente como a salvação da humanidade. O construtor olha para o meio ambiente com a pressa de quem quer concluir o seu empreendimento. Enfim, todas as pessoas que olham para o meio ambiente olham com um olhar que não é o olhar da mãe natureza. Ele não olha com aquele olhar. Sempre tem ali dentro, reside dentro dele alguma coisa. Conveniência econômica, física e econômica com relação ao meio ambiente. É por isso que, por exemplo, nós, quando analisamos as questões ambientais, nós temos que analisar a questão de solo, de água, de resíduo sólido que pode ser promovido, de poluente que pode ser lançado na atmosfera. É uma coisa ampla, não é uma coisa enquadrada cartesianamente. Você não pode dizer assim, não, aqui é X, aqui é Y, e puxar uma reta daqui, outra daqui, se encontra aqui. No meio ambiente não é assim. Muita gente fala em sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É eu me apropriar das riquezas naturais agora para satisfazer as minhas necessidades básicas, de forma a permitir que daqui a 3 ou 4 gerações futuras, os que me sucederem possam também se apropriar da natureza e satisfazer as necessidades dele na mesma proporção que eu pude satisfazer. Mas não é assim que acontece. O meio ambiente aí é considerado entrave. Estão proibindo de eu construir. Você dizia aqui, olha, alguém diz, estão me proibindo de construir. Por que está proibindo? Será que não é porque você está querendo construir na beira do açude grande?
Teria alguma, quer dizer, alguma represália. Tipo, né? Só aqui, você disse, está construindo. Teria alguma represália, que tem casa ali ao lado do estadual, que para mim antigamente era dentro da represa, onde eu andava e pescava a linha de canoa.
Pois é, então é isso que eu estou lhe dizendo. Nesse momento...
Teria represália, eu pergunto, aqueles que construíram?
Não, olha, o meio ambiente não existe para punir. Não é essa a nossa função. Nós não somos polícia. Nós não temos poder de polícia. O meio ambiente existe para educar. Agora, como o processo educativo, Jarimar, você há de convir comigo, que é um processo de longo prazo. Você não educa agora para você ter o fruto amanhã. Você educa uma geração para colher na seguinte. Você está educando hoje nas escolas as crianças de hoje são diferenciadas. Essa história eu conto sempre. Eu tenho uma filha de 13 anos, e uma vez, quando ela era menor, ela foi para o shopping center. Quando eu ia saindo, ela estava no banco traseiro do carro. Pai, deixa eu botar passar o coisa no portão para abrir. Aí eu digo, cuidado para não cair. Ela chegou lá, passou, aí segurou o papel na mão. Eu disse, você não vai. Aí eu provoquei. Quando eu vi ela segurar o papel na mão, eu digo, eu vou já saber por quê. Aí eu fiquei gratificado, lógico, como pai. Disse, você vai guardar esse papel para quê? Disse que eu tenho que deixar em casa. E por que você não jogou fora? Porque senão a natureza morre. Quer dizer, é a minha geração, Jarimar, é a tua, cá para nós. A minha foi pior. Mas a gente foi a relação quando tinha tudo. Tinha muita água, tinha muita lenha, tinha muita madeira, tinha
muito
muita
peixe,
isso, tinha muito aquilo,
muito peixe,
muito peixe, muita comida. Hoje isso está se encurtando. Ou o homem entende isso, ou o ser humano entende isso, ou a população entende isso, ou vai pagar um preço estúpido. Eu estive agora recentemente em São Paulo, num congresso de recursos hídricos, e estava ouvindo dos colegas da Sabesp o azagrulho que eles tiveram com o problema do desabastecimento a partir de 2014. Eu dizia para eles, olha, vocês agora estão tendo uma experiência braba. Por exemplo, vocês não têm experiência de lutar com seca. Vocês não são igual a gente. Nós temos.
Vai mexer.
Experiência de lutar com seca. Só para concluir.
Pois não.
Eu digo, vocês mataram o rio Tietê. Quando vocês maltrataram o rio Tietê, que precisaram dele, que ele pode fornecer 8,4 metros cúbicos por segundo, quando vocês bateram na porta dele, ele disse, você me matou anteriormente, se vire. A natureza não se queixa, ela se vinga.
Você acha que existe essa realidade em relação ao nosso açude grande? Essa questão, nessa comparação
com o Tietê? A natureza é o seguinte, matou o que eu disse, foi uma força de expressão. A natureza é diferente de nós.
Força de expressão em relação ao açude grande.
De nós seres vivos. Eu digo, por exemplo, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Então, se você pega e maltrata, se eu tiver uma doença terminal, eu não posso mais me recuperar. Mas a natureza pode. Pare de maltratar o açude grande. Este ano, que com 2 anos eu lhe garanto que está povoado de peixe, está povoado de vida aquática. É isso que a natureza pede. Me ajude. Eu vou me autodepurar, mas não me maltrate tanto. Não me solicite tanto.
Eu sei que o açude grande é o grande patamar, mas já me pediram aqui umas 5 mensagens. E eu tinha dito até Rivelino, seria bom ele vir, porque o pessoal de aqui. O que diabo é que a Sudema, se você quiser abrir uma padaria, quiser abrir qualquer diabo, a Sudema pede licença até de um oi só.
Qual é a Sudema?
É empecilho.
Qual é o combustível da padaria? Via de regra.
Madeira.
A madeira é tirada de onde?
Da natureza.
O que é que a gente está reclamando agora de diversos açudes? A falta de quê?
É Ibama?
De maltas ciliares.
Mas é Ibama?
Não, é a Sudema.
Sudema, sim, mas Ibama também não é?
Quando é Mata Atlântica, é Ibama. Ah. Quando é Mata Atlântica, é Ibama.
Certo.
Então, eu contei essa história em termos de metáfora. Eu estava em Serraria, terra da minha mulher, Ivelina. Chegou uma senhora, disse, por que é que o açude aqui está entupido? Eu disse para ela, olha, porque cortaram as matas. Eu não tinha outra forma de falar para ela que não fosse de uma forma que ela entendesse. Ela disse, mas o que é que a mata tem a ver com isso? Ela estava sentada, ela tinha um cabelo longo, bem, bem vasto, e vizinha ela tinha um careca. Aí eu disse, olha, esses 2 copos d'água, se eu botar na sua cabeça agora e botar na cabeça do careca, qual é a água que chega no chão primeiro? Ela disse, a do careca. Eu disse, por quê? Porque ele não tem cabelo. Eu disse, tiraram o cabelo da terra. Só isso, ela não perguntou.
Sim, mas aí o senhor pergunta. É, o que é que a Sudema impede tanto que há uma reclamação?
Ela não impede, ela pede.
Mas
olha, nós vamos fazer desta forma.
Escute, o que seria autorização para essas licenças? Não estou só colocando padaria, esgotamento.
Sim,
aqui, por exemplo, Caseira, nós tivemos um shopping aqui que passou quase um ano. O shopping do meu amigo João Araújo passou um ano interditado pela Sudema, que é o cartão postal de Caseira hoje, por causa que tem um esgoto que passa exatamente embaixo do shopping. O que seria, aí eu queria que o senhor explicasse dessa forma, o que é que se pede, o que é que cada um vai construir, tem que pedir, e o que é que exige a Sudema para que eles possam estar legalizados?
Muito bem, atendendo a sua curiosidade, nós temos 3 espécies de licença. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. O que é a licença prévia? Você que imagina construir um empreendimento, você contratar um projeto executivo para um empreendimento, sem você ter a consciência e a convicção de que é possível ser implantado, você vai jogar o dinheiro do projeto fora. Então ele chega na Sudema e diz, olha, eu tenho um projeto básico. O que é um projeto básico? É aquele que só tem as 4 paredes, 4 cantos, bom, levanta, cobre de telha, faz isso aqui. Se eu tenho isso daqui e eu quero construir em tal local, é possível? A Sudema vai lá. Está perto de algum curso d'água? Está em cima de alguma fonte? Está cobrindo alguma mata? Está fazendo alguma coisa? Ela chega e pensa, olha, aqui pode ou não pode? Se ela disser que pode, aí sim ele vai trabalhar no projeto executivo e daqui a um tempo ele vai me apresentar todo o projeto executivo e eu vou examinar o que ele fez. Se foi de acordo com o que a licença prévia indicou para ele. Então, quando ele apresentar aquilo dali, Aí a gente vai, pronto, pode começar a obra. Ele tem o tempo que o dinheiro dele determinar para ele terminar essa obra. Não sou eu, não somos nós que vamos fazer. Ele pode terminar em um ano, em dois, em três, em dez, ou em quinze, ou não terminar mais nunca. E no fim ele diz, terminei meu empreendimento, um shopping center, ou uma padaria, ou qualquer coisa desse tipo, preciso agora começar a comercializar. Aí é a licença de operação. Essa é a terceira fase da licença. Vou lá e verifico. Olha, você fez isso daqui. Você está utilizando o seu resíduo, está botando aonde? Você está jogando dentro do açude grande? Você não pode fazer isso. O esgoto da fossa que você botou aqui, os efluentes estão indo para dentro do açude grande? Não pode fazer isso. Quer dizer, é isso que é chato pela SUDEMA. É por isso que nós somos considerados entrave. Eu, pelo contrário, eu não me sinto magoado com isso. Eu me sinto muito orgulhoso com isso, porque nós estamos sendo ciosos. Foi essa recomendação que eu recebi desde o primeiro dia do governo Ricardo Coutinho, quando eu assumi a SUDEMA. Quando eu, já no segundo mandato, porque no anterior eu era diretor da CAGEP e fui diretor da AESA, que cuida da água. Pois bem, então quando eu vejo a iniciativa de um parlamentar, que foi o que Rivelino levantou, quando eu vejo a população tentando e querendo, eu vi o depoimento seu, eu vi o depoimento de Elias, eu vi o depoimento de Rivelino, eu vi a manifestação de satisfação dele quando a gente conversava aqui há pouco tempo, ele observava. A Mauri Furtado, ele estava aqui e eu via, todos eu via a satisfação de ver o seguinte: é possível fazer isso? Jarismar. O rio Tâmisa, que banha Londres, já foi um rio podre, foi recuperado.